Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sabe qual o segredo do sucesso das escolas com carga horária ampliada? A escola fica mais atrativa, tem mais aulas práticas e o ensino foca no projeto de vida dos alunos. Por isso, o Ministério da Educação abriu 40 mil novas vagas do ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas do programa de apoio ao novo ensino médio.
Secretário... 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui no ar para mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de sexta-feira, hoje dia 3 de janeiro de 2020, primeira sexta-feira desse ano novo que começa. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você já pode nos assistir, estamos no ar pelo Facebook, pelo Twitter, nas nossas páginas, também no Facebook, no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu cumprimentar nossos companheiros, Thaís Oyama, aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Boa tarde, Brau. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Alan.
Alan Gani.
Boa tarde, audiência.
Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde.
Boa tarde, audiência. Boa tarde, Brau, Thaís, Rodrigo. Vamos com tudo.
E direto dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Alan, audiência, grande dia, vamos nessa.
Vamos nessa então, destaques desta sexta-feira. A Justiça do Líbano quer convocar Carlos Ghosn após receber uma ordem de prisão emitida pela Interpol contra o ex-presidente da aliança Nissan Renault. O governo dos Estados Unidos confirma a autoria do ataque aéreo que matou o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani em Bagdá, no Iraque. E além disso, o 3 em 1 destaca que a polícia do Rio de Janeiro descobriu que Eduardo Fauzi, suspeito identificado no ataque à produtora do Porta dos Fundos, está em Moscou, na Rússia. São alguns dos destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte... Você acha que o presidente norte-americano Donald Trump agiu corretamente ao atacar o Irã? Você grava seu vídeo e manda para a gente pelo WhatsApp. O número está na tela para você que nos assiste. É o 931170620. Prefixo 11, número aqui de São Paulo, 931170620. Grave seu vídeo, mande sua mensagem ao caminho para sua participação. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
A Justiça do Líbano quer convocar Carlos Ghosn após receber uma ordem de prisão emitida pela Interpol contra o ex-presidente da aliança Nissan Renault, que fugiu do Japão, onde foi acusado de peculato financeiro. As autoridades libanesas anunciaram que Ghosn entrou no país legalmente na segunda-feira e lembraram que não há acordo de extradição com o Japão. Na quinta-feira, o governo disse ter recebido uma ação judicial da Interpol e, conforme o procedimento exige, o executivo agora será convocado na próxima semana. Ghosn, que se tornou o empresário mais bem pago do Japão, foi preso em Tóquio em 2018. Depois de passar um total de 130 dias na prisão, ele cumpria agora a prisão domiciliar. O ex-executivo deve conceder uma entrevista coletiva na próxima semana em Beirute, no Líbano, segundo a sua assessoria de imprensa, para falar das circunstâncias da sua fuga do Japão. E para falar mais sobre esse caso envolvendo Carlos Ghosn, estamos recebendo hoje aqui no 3 em 1 o professor doutor do Departamento de Direito Internacional da USP, Masato Ninomiya, que tem um amplo conhecimento sobre o sistema jurídico do Japão. Professor, obrigado pela visita, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Prazer. Participam da nossa conversa também a Thaís, o Alan, Constantino. Começo com a sua pergunta, Thaís. Diga lá.
Boa tarde, professor. O Carlos Ghosn, executivo Carlos Ghosn, ele alegou que ele teve que fugir do Japão para escapar das injustiças e dos rigores do sistema prisional japonês. Quão rigoroso é esse sistema prisional? Como é que está na cadeia no Japão, professor?
Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui, né, no Jovem Pan com vocês. Inicialmente eu queria dizer que eu tinha um grande respeito, né, por Carlos Ghosn, que obviamente não conhecia assim profundamente, mas encontrei algumas vezes numa churrascaria barbacoa lá de Tóquio, né? Cumprimentei, muito simpático. É, brasileiro, nasceu em Porto Velho, foi pro Líbano, né, com seus 6 anos, estudou em Beirute, fez cursos admiráveis em Paris, né, grandes escolas de Paris. E também foi um empresário de grande sucesso, né? E foi o homem que, digamos, salvou a Nissan da quase bancarrota, porque devia, tinha dívidas com juros, né, de mais de 20 bilhões de yen, né, que é muito dinheiro. E não é 20 bilhões, não, 220 trilhões de yen, né? Quer dizer, qualquer dívida que qualquer empresa iria realmente ter muitas dificuldades. Mas ele conseguiu consertar a empresa. Mandou embora muita gente, coisa que um executivo japonês não teria coragem. Bem, a partir daí, então, as coisas começaram a ficar difíceis, né? Porque o assunto está sob júdice, não posso comentar sobre isso, mas que ele teria usado o dinheiro da empresa para o benefício próprio, né? Parece que teria havido uma denúncia interna, né, sobre esse assunto. Como ele ponderou há pouco, né, o salário dele era de 10 milhões de dólares por ano, né? Realmente é muito dinheiro. Mas, de qualquer forma, ele teria cometido esse crime, né, que é peculato, etc. E o assunto está sob júdice, mas agora ele cometeu um outro crime, que é a fuga do Japão, né? Quer dizer, por mais que ele tenha entrado legalmente no Líbano, né, ele saiu ilegalmente do Japão. Então, se ele voltar para o Japão, então ele vai ser condenado também por mais esse crime. Agora, a sua pergunta foi sobre o sistema judiciário japonês, né? De fato, é bem diferente do nosso. O ponto em comum é que são dois países que usam o direito romano como sua raiz. Mas o sistema prisional, polícia, Ministério Público japonês realmente é muito mais rígido do que o brasileiro.
Por exemplo, doutor, dá um exemplo.
Por exemplo, ele foi, esteve preso, né, por quase 4 meses, né, e a justiça renovou sistematicamente o pedido do Ministério Público de continuar o preso, porque ele não confessava. Ele sistematicamente negou que ele tivesse cometido algum crime, né? E eu sei que o Ministério Público não dispensa enquanto o sujeito não confessar, né, que cometeu algum tipo de crime. Então, uma vez recebi um tabelião japonês que foi membro do Ministério Público, e ele falou que na Faculdade de Direito, né, que o índice de confissão que a polícia e o Ministério Público conseguem do suspeito é de 90%. Aí uma risada geral, né? Porque aqui no Brasil diz que é contrário. Só 10% confessa, 90% fica quieto. Mas, de qualquer forma, é assim. Esse é o índice, né, que os japoneses conseguem, imagino, pressionando psicologicamente o indivíduo até confessar.
Mas ele reclamou que não tinha visitas íntimas e que tinha que ficar sentado o tempo todo, não podia ficar deitado, e que a luz ficava acesa 24 horas, é verdade?
Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Né? Isso não é interrogatório do Gestapo. Né? Eu acho que a polícia japonesa, o Ministério Público japonês, não faria isso. Eu sei que uma vez na penitenciária, cumprindo pena, se houver alguma infração disciplinar, então o condenado é obrigado a sentar, né, de duas maneiras, né? De uma forma rígida ou uma forma um pouco mais amena, mas de qualquer forma teria que ficar sentado o dia todo, e eu sei que já houve reclamação nesse sentido. Agora, como ele é estrangeiro, e eu imagino que se obrigaram a ficar sentado, talvez, eu acho que foi numa cadeira, não foi sentado no chão. Né? Agora, visita íntima, quando eu conto isso para o sistema brasileiro, para os japoneses, eles acham que é uma piada. Isso não existe no Japão, né? Muito menos feriados de Natal, Ano Novo, saidinha, Páscoa, né? Essas coisas não existem. Uma vez condenado, o sujeito tem que cumprir 2/3 de pena, de forma exemplar, né, para eventualmente obter a liberdade condicional. Então, realmente o sistema é bem diferente e eu acho que, comparando com os dois sistemas, o sistema japonês é bem mais rígido.
Constantino.
Professor, exatamente essa linha que eu queria ir. Não resta dúvida de que, para o padrão brasileiro, que é muito leniente, as leis japonesas parecem draconianas, mas é o sistema do qual ele fazia parte e ele teve todo o bônus. O senhor mesmo mencionou salário de 10 milhões de dólares e tudo mais. Ele teve todo o bônus de ser um grande executivo de uma grande empresa estabelecida no Japão e parece que não quer aceitar o ônus de ter suspeitas ou ser acusado de um crime de peculato, né, de ocultação de patrimônio. Ele se diz perseguido político e, quando fala assim, um leigo pode achar que está falando de um regime de exceção, pode estar falando de Venezuela, de Cuba, que são ditaduras, ou até mesmo de China. O Japão não é esse o caso, né? Então, o que o senhor tem a dizer sobre essa acusação que ele fez? Uma coisa é um regime draconiano, especialmente para os padrões brasileiros. Outra coisa é falar que é um perseguido político. Isso existe no Japão, professor?
Não há nenhum sentido, né? Quer dizer, se ele fosse da China continental, de Hong Kong, ou de algum outro país que estivesse realmente havendo uma perseguição política, tudo bem. Mas ele é um criminoso comum, né? Claro, tem que ser comprovado cabalmente na justiça, mas ele fugiu. Fugiu enquanto estava sendo julgado, e eu acho que esse julgamento, com exceção de que, por exemplo, no Brasil, pelo Código de Processo Penal, durante o interrogatório, o advogado deve estar presente, senão anularia o processo. Mas no Japão isso não existe também, né? Quer dizer, o advogado só é possível entrar em contato fora desse interrogatório, né, para dar alguma orientação, etc., mas no interrogatório em si ele não pode estar presente. Então, esse tipo de diferença há, mas de que ele era um perseguido político, eu acho que não.
E professor, só um gancho, ele parece que é uma espécie de herói no Líbano, até porque é um país pequeno ali do Mediterrâneo. Quando tem um executivo com essa projeção internacional, é natural que seja alguém destacado no país, já foi cotado por alguns até para ser presidente da República lá, né? Enquanto que no Japão, do ponto de vista cultural, corrupção, desvio de recurso, crimes da natureza da qual ele está sendo acusado, são motivos de profunda vergonha, né?
Ainda ele mais era uma pessoa muito respeitada no Japão, eu também o respeitava.
Mas como fica agora, essa questão agora?
Tudo acabou agora, né? Ele foi, inclusive, condecorado pelo governo japonês, ele recebeu o título de doutor honoris causa por duas universidades famosas do Japão, uma delas Waseda e outra Hosei. Enfim, ele era coberto de glórias, né? Como um executivo que consertou tanto a Nissan quanto a Mitsubishi. E também executivo da Renault. Enfim, haver essa denúncia interna de que do crime de peculato, realmente era um homem respeitadíssimo no Japão. Agora, ele, digamos que jogou fora todo esse respeito que havia sobre essa pessoa, né? A pessoa dele.
Você, Alain.
Professor, boa tarde. E daqui para frente, como é que fica? A Interpol, ela age no Líbano e, uma vez agindo, ele voltaria para o Japão, cairia na justiça do Líbano? Como é que fica esse imbróglio?
Olha, eu realmente, nesse ponto, eu não saberia dizer, né? De qualquer forma, ele está sob a jurisdição do governo e da justiça libanesa e acredito que, até mesmo para a Interpol agir dentro do Líbano e prendê-lo eventualmente, precisaria de autorização das autoridades libanesas, que me parece que neste momento as autoridades não estão muito dispostas a ajudar a Interpol ou o governo japonês, né?
Professor, o senhor falou que no Japão agora ele cometeu um outro crime, salvo engano meu, isso também é uma diferença entre os dois sistemas, não é?
Aqui uma coisa Brasil... certa, né? Quer dizer, se estava sub judice, né, o crime de peculato e outros crimes, né, que estavam sendo discutidos, agora ficou uma coisa muito clara, porque existe a lei de imigração, né, e que proíbe, né, a entrada e saída de pessoas sem documento, que é o passaporte, né? E passaporte esse que estava sob a guarda do advogado dele, né? Então, não sei qual é o passaporte que ele usou para sair do Japão, e pelo menos na no sistema japonês de imigração não consta a saída dele do país. Então, ele teria saído num jatinho particular, né? Sabe lá Deus como, mas enfim, saiu do país sem autorização da imigração japonesa. Então, isso já constitui um crime.
Ah, então não é propriamente a fuga da prisão, mas a saída ilegal.
Não, ele não estava em prisão, ele estava numa prisão domiciliar, estava em casa. Aí ele burlou, né, a fiscalização, o policiamento e tal, e aí, enfim, escapou. Então, isso já constitui um crime, enfim, de qualquer forma, inegável, na minha opinião, né?
Ô, professor, e voltando rapidamente ao ponto de partida da nossa conversa, as condições em que o Ghosn estava na prisão. Ele fez alguns relatos dizendo que, por exemplo, dormia com a luz acesa 24 horas por dia, que ficou impedido de se comunicar com a esposa. Parecem plausíveis relatos como esse que ele faz, professor? É comum que pessoas que já estiveram presas no Japão façam denúncias, relatos desse tipo? Lhe parece plausível?
Eu conheço alguns brasileiros que cometeram crimes no Japão e que, enfim, estiveram sob a custódia da polícia, depois foi para a penitenciária, etc. Mas essa questão da luz acesa 24 horas eu nunca ouvi falar. Quanto ao impedimento de ele estar com a esposa, a alegação da justiça japonesa é que a esposa seria cúmplice dele em alguns crimes que ele cometeu. Então, para não haver comunicação entre o casal e, portanto, eliminação de provas ou ocultamento de provas, então, realmente, então, a justiça proibiu que o casal ficassem juntos, né? Mas, pelo que apareceu nas imagens, então a esposa também já saiu do Japão e estão juntos lá em Beirute, né? Então, enfim, essa questão de visita íntima não existe. Mas a proibição que a justiça impôs é no sentido de que não houvesse comunicação entre duas pessoas que estão sendo acusadas, né, com eventual perigo de ocultamento de provas.
Constantino.
Nós tivemos um evento, claro que outra natureza de crime, mas nós tivemos um evento que se transformou num incidente diplomático entre Brasil e Itália por conta da prisão do Cesare Battisti, que encontrou um refúgio no Brasil sem acordo de extradição e aqui encontrou abrigo porque tinha então um governo simpatizante da sua ideologia e que era uma máscara para o crime comum que ele tinha praticado. Quando entrou o governo Bolsonaro, ele foi extraditado. O senhor acredita que essa postura do Líbano, assumindo que ele vai receber abrigo no Líbano, pode gerar algum tipo de incidente diplomático ou o Japão vai fazer só pressões normais e retóricas, mas vai ficar por isso mesmo e vida que segue?
Olha, entre o Japão e o Líbano não há grandes interesses, né? Nem interesse político, nem interesse comercial. Então, acho que a pressão que eventualmente o governo japonês faria sobre o Líbano não é uma pressão muito forte, como seria, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, de um país como a França, Reino Unido, etc. Mas, pelo que eu estou vendo, não sei, eu acho que o governo do Líbano não vai querer colaborar com o governo japonês neste momento, e provavelmente, então, neste momento, o senhor Carlos Ghosn está devidamente protegido, entre aspas, enquanto estiver no Líbano.
Thaís.
Só uma curiosidade, talvez para os nossos ouvintes não terem entendido. O senhor comentou que ele foi considerado um herói japonês, ou pelo menos alguém muito admirado, inclusive porque na gestão dele, à frente da empresa, ele demitiu muita gente, coisa que os japoneses não fazem. Porque qual é a diferença entre o método ocidental e o método oriental, professor?
O Japão tem mudado muito nos últimos 20 anos. Né? E do jeito que a empresa estava, como disse, 200 trilhões de dívida, né? Realmente qualquer funcionário estava à espera de um messias, né, que pudesse salvar a empresa. E que, eventualmente, qualquer executivo japonês não teria coragem de fazer essas demissões que ele fez, né? E a ponto de a revista Fortune, né, de 2003, se não me engano, considerou o homem um dos 10 maiores empresários do mundo, né, porque teria consertado a situação em que estava a Nissan. Então, os próprios funcionários da Nissan que foram demitidos, eu acho que eles não tiveram mágoa nem ressentimento contra Ghosn, né. Pelo contrário, muitas pessoas aplaudiram, né, o que ele fez tanto com a Nissan quanto com a Mitsubishi, por ter, enfim, colocado as empresas novamente no eixo.
Alain.
Uma curiosidade em relação ao sistema japonês, se fala muito, aí fugindo um pouco do assunto, mas se fala muito de ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se isso também ocorre no Japão.
Não. Quando eu relato, ela tem, na atual, dos 15 ministros da Corte Suprema do Japão, dois foram meus colegas de turma, e um conheci recentemente também, é uma pessoa que, enfim, tenho grande admiração, ele é da área de magistratura. Esses dois que estão lá, que eu falei, são da área acadêmica, né? Quando eu relato como são as discussões do nosso Supremo Tribunal Federal, eles não acreditam. Eles dizem que discutem, sim, e às vezes até carolosamente, mas entre as quatro paredes, né? Então, quando eles vêm à Câmara ou ao plenário, então é um silêncio absoluto, né? Ninguém, não há TV Justiça lá, né? Eles deixam fotografar no começo, mas depois, durante o plenário, durante a Câmara, não há realmente qualquer tipo de discussão assim, ou, claro, pode haver eventualmente uma sustentação oral, mas não é aquela discussão calorosa como nós temos assistido recentemente no nosso Supremo, né? E os casos que são levados ao Supremo, me parece que são uns 20, 25 mil casos por ano, né? Mas o plenário só é convocado uma ou duas vezes por ano para discutir um caso excepcional de constitucionalidade, né? Lá não tem ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então, todos os assuntos que forem de natureza constitucional têm que começar lá da primeira instância e subindo até chegar ao Supremo, né? E muitos casos, quer dizer, 99,99% dos casos são encerrados em segunda instância, né? E alguns casos excepcionais são trazidos ao plenário. E aí eu perguntei, né? Quantas sessões são convocadas no plenário por ano? Ah, uma ou duas vezes só.
Thaís.
Bastante diferente mesmo.
Muito diferente.
Eu só queria então retomar a questão que o Constantino colocou. Quer dizer que o seu palpite é que o Japão nunca mais vai ver o Carlos Ghosn?
Neste momento, sim. Não sei o que vai acontecer a partir do dia 8, né, que parece que ele pretende dar uma entrevista coletiva. Eu não sei ainda exatamente qual é o comportamento, a posição oficial do governo líbano, né, perante essa solicitação do Interpol, né? Aliás, Interpol, já a solicitação do governo japonês, já espalhou a fotografia e o currículo do Carlos Ghosn por todo o mundo, né? Em qualquer país que ele for, ele eventualmente será preso. Agora, vamos ver o que o governo líbano vai decidir. Agora, o meu palpite neste momento é que, se ele continuar no Líbano, ele está salvo, né? Então, tudo mais, qualquer passo que ele der fora do Líbano, então, eventualmente, o Interpol pode agir.
Fala, Constantino.
Na verdade, o análogo ao que o Cattiola viveu na Itália, ele escolheu ficar na prisão, entre aspas, do Líbano com dinheiro do que ficar no Japão e pagar o preço dos seus supostos crimes. E é essa pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor. O senhor que conhece tão bem os dois sistemas, nós tivemos um caso aí no Brasil recente onde o mais famoso bandido, criminoso, acusado justamente de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, propina e tudo mais, nosso ex-presidente foi solto, mesmo condenado em segunda instância, graças a uma decisão um tanto esquisita, estranha, do próprio Supremo Tribunal Federal. Talvez o Carlos Ghosn devesse ter vindo para o Brasil, que ele também é cidadão brasileiro, em vez de ir para o Líbano. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, para a nossa audiência, é qual dos dois sistemas o senhor acha que merece mais destaque? Ou seja, qual deve olhar para o outro como exemplo a ser seguido? Me parece que corrupção no Brasil é um caso mais sistêmico, alastrado, do que no Japão, não?
Eu acho que o sistema... Eu tenho dado palestras e aulas, né, nas universidades e em outros lugares do Japão, e a minha conclusão é sempre no sentido de que o Brasil, neste momento, está se tornando finalmente um Estado de Direito, né? Nunca tivemos dois presidentes processados, nunca tivemos governadores do Rio de Janeiro, por exemplo, né, alguns deles já cumprindo pena, outros ainda respondendo ao crime. Mas isso realmente, até o século XX, nunca aconteceu, né? Então, realmente, o Brasil, de qualquer forma, está se tornando Estado de Direito, no sentido de que houve realmente um progresso muito grande nesse sentido. Agora, o Japão, já na década de 70, o primeiro-ministro Kakuei Tanaka, que esteve no Brasil uns meses antes, né, foi acusado aí com a propina da Lockheed, né, que é a empresa aérea americana, por causa de 5 milhões de dólares. Né? Muito, uma importância muito pequena. E ele brigou até o fim. Ele morreu enquanto o assunto estava na Suprema Corte. E o eleitorado dele o conduziu à cadeira de deputado sistematicamente até ele morrer. Né? Então, é um sistema diferente. No Japão, realmente, essa questão de transitar em julgado foi levado muito a sério, né? Até esgotar na terceira instância, e ele morreu enquanto estava sendo julgado. No Brasil, então, houve essa decisão, essa interpretação, né, do Supremo Tribunal Federal, anterior, que, enfim, dizia que a condenação à segunda instância seria suficiente, e agora houve uma outra interpretação. E agora só o legislativo é que vai poder resolver esse assunto, porque o texto constitucional me parece ser claro no sentido de que só há condenação, só há trânsito de julgado na terceira instância. Né?
Thaís.
Uma curiosidade, professor, existe lá no Japão prisão, cela especial para pessoas com curso superior, a exemplo do que existe aqui no Brasil?
Não, isso também, quando eu conto para os japoneses, eles acham que é piada. Né? Todos são iguais. E digo mais, até mesmo os idosos, pode ter 80, 90 anos, que não tem um tratamento especial. Né? E, eventualmente, se estiver doente, alguma coisa assim, claro, aí tem um hospital penitenciário, etc. Mas nesse tipo de prisão especial, por ter curso superior ou por ter... jurisdição especial por ter ocupado altos cargos no governo, coisa assim, isso não existe no Japão.
Qual foi o último grande figurão? Foi aquele, o CEO da Rakuten, que foi preso no Japão? Quem foi o grande, o equivalente aos nossos grandes empresários lá?
Bom, tinha um tal de Horie, né? Ele cumpriu a pena, tá solto.
Quem ele era?
Ele era o executivo, assim, de uma grande financeira, né? E realmente houve algumas irregularidades, ele foi preso, cumpriu a pena, está solto e acabou de soltar um foguete. Enfim, criou uma empresa aí de exploração espacial, né, e está novamente na mídia, né, ele escreve livros e tal.
Quanto tempo ele ficou preso, professor?
Eu acho que 3 anos.
3 só?
É.
Pouco, não?
Bom, é primário, enfim, reconheceu a culpa, indenizou, aquela coisa toda. Então, todos esses fatores ajudam também para minimizar a pena, né, no Japão.
Diga isso, por favor.
O Carlos Ghosn, se fosse condenado, qual teria sido a pena dele? Qual seria a pena dele?
Olha, eu não sei dizer, porque não é só um crime de peculato, né? Existem diversos, uhum. Né? E também tem também a questão de fuga tributária, né? Quer dizer, ele deixou de pagar imposto sobre... Enfim, então, eu acho que somado isso, não sei, era capaz de chegar a mais de 10 anos de prisão, mas... um único peculato só não chegaria a isso, mas eu não saberia dizer neste momento, porque realmente só depois de julgado por todos os crimes que ele foi acusado é que poderia saber exatamente o volume da pena.
E a pena para homicídio, quanto é lá, professor?
Depende do homicídio. Se você mata uma pessoa, aí dificilmente a pessoa seria condenada a mais de 10 anos de prisão. Agora, se a pessoa mata 3, 4 pessoas, né, com requinte de crueldade, estupro, etc. tal, aí realmente tudo isso vai acumulando as penas. Né?
Muito bem, quero agradecer aqui a presença do professor doutor do Departamento de Direito Internacional da USP, professor Masato Ninomiya, que esteve com a gente falando sobre o caso da prisão do executivo Carlos Ghosn no Japão. Obrigado mais uma vez, viu?
Eu que agradeço
pela visita, foi ótimo tê-lo aqui.
Gente, muito obrigado.
Obrigado. Agora é um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1. Até já. Olha, um outro destaque, o governo federal vai recorrer da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que suspendeu a PAN 3 em 1. O governo dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira a autoria do ataque aéreo que matou o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, Qassem Soleimani, em Bagdá, no Iraque. Soleimani foi morto em um comboio das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão paramilitar favorável aos iranianos e atualmente integrada ao governo do Iraque. O ataque com foguetes aconteceu no Aeroporto Internacional de Bagdá e matou pelo menos outras 5 pessoas, entre elas o comandante da milícia. O Pentágono confirmou o bombardeio e afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques do país contra norte-americanos no Iraque e no Oriente Médio. A ordem para o ataque partiu do próprio presidente norte-americano, Donald Trump. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, disse que a ação dos americanos é uma escala extremamente perigosa e imprudente. Já o guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, se comprometeu a vingar a morte de Soleimani e decretou 3 dias de luto nacional no país. Em resposta, Donald Trump escreveu em uma rede social que o Irã nunca venceu uma guerra. Constantino.
Olha, eu acho que é uma ótima notícia e o mundo acordou mais seguro hoje. Soleimani era a cabeça por trás ali da milícia terrorista iraniana que tinha feito escola com Hezbollah no próprio Líbano e depois estava espalhando isso tudo para o Iêmen, para o Iraque e para a Síria, né? E contando ali com uma certa leniência do governo americano e sempre testando os limites. Ele é responsável por centenas de mortes de americanos, um ataque recente à embaixada americana em Bagdá e estava com planos ali realmente de avançar ainda mais. Já tinha tido no passado oportunidade de eliminá-lo. E sempre houve ali uma certa resistência das lideranças americanas, assim como a decisão de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém já tinha sido tomada pelo Congresso e nenhum presidente tinha coragem de fazê-lo. Trump parece que é um presidente mais corajoso, né? Ele não fez isso por cálculo eleitoral, isso é uma acusação que muitas pessoas estão fazendo por oportunismo. Pelo contrário, isso ameaça no curto prazo a economia, que é o principal carro-chefe para sua reeleição. Ele fez isso porque realmente é uma decisão acertada para conter o Irã, que tem pretensões nucleares, que pretende varrer Israel do mapa e que representa ali o berço da disseminação do terrorismo naquela região, que só encontra resistência em Israel, claro, que é aliado americano, e na Arábia Saudita, que é quase tão ruim, mas menos pior. E por isso, também aliado americano. Você tem que escolher dentro da realidade ali. Não faz sentido você achar que a diplomacia resolve ou você temer agora que eles vão ficar irritados e partir para ataques de vingança. Veja, o Irã já vinha praticando esses ataques. Isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas. Jim Carter, quando foi presidente, um dos mais frouxos em geopolítica que tiveram nos Estados Unidos, o que aconteceu? Justamente a revolução dos ayatolás em 79, que chegaram ao poder. Quando Obama era presidente e mandou malas de dinheiro para o regime ayatolá no afã de que isso fosse fazê-los pensar em outras coisas que não insistir na questão nuclear, atômica, né? Isso não deu certo, estava aí o resultado, está aí o resultado. Então não funciona discutir, dialogar com essa turma, como o Israel sabe muito bem, né? Então o Reagan falava, é a nossa força que pode levar à paz. A nossa fraqueza é sempre um convite à agressão. E com essa postura foi acusado de cowboy, beligerante e tudo mais, e o resultado que ele entregou, o debacle do Império Soviético. Trump vai na mesma linha de Ronald Reagan. Quando o xerife do mundo livre fala frouxo, fala manso, os vilões, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Hoje é um dia importante para o mundo, mais importante do que a morte de Osama Bin Laden da Al-Qaeda, mais importante do que a morte recente anunciada também pelo governo Trump, do líder do ISIS. Esse Soleimani era o grande cabeça, uma pessoa muito importante no regime iraniano, e quem está fazendo analogia como se fosse matar o chefe da CIA, ou o vice-presidente americano, ou o secretário de Estado, está realmente misturando alhos com bugalhos. Estamos falando de um líder terrorista, de uma milícia terrorista. Não tem nada a ver com o chefe de Estado. Ele estava, inclusive, num país estrangeiro, no Iraque, quando foi morto. Não se trata, portanto, de um assassinato. Se trata de uma decisão corajosa, acertada, legítima de guerra.
Alan.
Concordo absolutamente com o Constantino. Veja que na época do Obama, com o acordo nuclear para inglês ver, o Irã continuou se armando, continuou sendo um risco fazer uma bomba atômica. O pacifismo dele não deu certo. Entrando o Trump, ele toma ali medidas concretas, uma delas restrições, sanções econômicas, sai desse acordo, o PIB do Irã cai 15% em 2 anos. Aliás, a invasão à embaixada nos Estados Unidos tem muito a ver com essas restrições econômicas por conta do Trump. E agora eu acho que também ele acerta em ações militares pontuais, né, e não entrando em guerra, que eu acho que isso não seria benéfico para os Estados Unidos agora, mas em ações militares pontuais, mostrando ali com o uso da força e, como bem colocou o Rodrigo, impedindo uma escalada do terrorismo. Infelizmente, não dá para ter muito diálogo com esse pessoal. A única linguagem aí que eles entendem é restrições econômicas e ações militares. Quando os Estados Unidos saem de férias, o mundo vira um caos. Quando os Estados Unidos retornam das férias, como agora o Donald Trump, a gente volta para a estabilidade.
Thaís.
Eu sou obrigada a concordar também, só não concordo que não foi um assassinato, foi um assassinato político, defensável nesses termos, e de um sujeito que não só era o cabeça do regime, uma das cabeças do regime, que era a cabeça da serpente, né? Ele patrocinou e estimulou explícita e subrepticiamente atentados e ataques, etc. Então, não se trata de propriamente uma vítima. Eu só acho que, às vezes, a gente fala o Irã e esse pessoal e etc. A gente esquece que tem pessoas aí por trás desse país. Eu estive no Irã em 2013 e, coincidentemente, era um momento completamente diferente desse. Era um momento de euforia. O atual presidente, o Rouhani, tinha acabado de ser eleito e ele era tido como um moderado, um reformista, né? Ele tinha derrotado aquela triste figura lá do Ahmadinejad e que fez as pessoas viverem 8 anos sob as trevas total, treva total. As meninas, as mulheres que eu entrevistei lá, elas estavam, inclusive, era um momento tão diferente que elas estavam todas correndo para comprar legging, que é aquela calça de malha justa que as mulheres usam, né? Que lá elas ficaram por 8 anos impedidas de usar algo assim, porque a polícia da moralidade ficava nos calcanhares delas para medir o comprimento da saia ou se a roupa estava muito colada ao corpo, elas iam direto para a delegacia. Então é triste lembrar isso. O presidente era precisamente esse presidente e o clima era completamente outro. Tinha um otimismo lá no ar e não era só o otimismo dos iranianos. Tinha o otimismo dos países exportadores, por exemplo, que viam no Irã um grande mercado consumidor, um mercado mais promissor depois da China. São 75 milhões de pessoas que tem lá, pessoas jovens. Mais de 35%, 40% das pessoas têm abaixo de 25 anos. Todo mundo altamente escolarizado. 60% das mulheres estão na universidade. Então era para ser... um imenso mercado consumidor, lotado de gente criativa, estudada, empreendedora. E é uma pena que tudo isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Agora essas pessoas vão ficar aí sob o jugo desse regime. E apesar do Trump ter feito esse ataque preciso e, a meu ver, justificável, é como disse o Joe Biden, ele jogou uma banana de dinamite numa caixa de pólvora. Então, infelizmente, quem vai pagar por isso são essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse futuro ainda.
Constantino.
Só para deixar claro, quando a gente fala essas, pelo menos quando eu falo essas pessoas, eu estou me referindo ao regime. Sem dúvida nenhuma, tem muita gente boa e moderada no Irã que sofre sob o jugo desse regime. E muito bem lembrado, Ahmadinejad, que era camarada, companheiro do Lula, né? Da turma do Foro de São Paulo. Mas o regime é opressor, inclusive o secretário Pompeu postou hoje nas suas redes sociais um vídeo da turma no Iraque dançando. Quer dizer, tem muito iraquiano e iraniano feliz hoje por essa ação do governo americano, né? É preciso conter o regime opressor. Tivemos a turma da esquerda, os ignorantes, os especialistas de Twitter hoje, apavorados. Teve uma lá, atriz ítalo-americana, McGowan, pedindo desculpas ao Irã em nome dos 52% dos americanos que são reféns de um regime tirânico, que seria o Trump, no caso, né? Veja, estamos de olho na turma simpatizante LGBT aí que adora demonizar os Estados Unidos enquanto vai desfilar na Lincoln Road, aqui em Miami, né? Vai passar férias no Teerã e fazer uma passeata gay para ver. A passeata gay em Teerã costuma acontecer nos telhados dos prédios, né? Ou seja, o regime é opressor e é fanático. É um regime de ayatolás dogmáticos, completamente fanáticos. E sentiram o calor por conta das sanções. O petróleo é o principal ativo econômico deles. Isso tudo estava estrangulando o próprio regime e eles estavam partindo, então, para medidas mais ousadas. Tentativa de invasão na embaixada foi um caso desses. E o governo americano já tinha traçado essa linha, né? Essa linha vermelha, falando se mexer com cidadãos americanos, vai haver reação. O Soleimani estava testando os limites, achando que isso aí era para inglês ver, que era da boca para fora, porque ele estava acostumado com Obama, né? Que era o camarada Hussein dele, que mandou mala de dinheiro para o regime, né? Agora tem alguém que fala diferente, fala grosso. Veja, o Trump venceu com uma plataforma isolacionista. Ele não gosta da ideia de uma guerra e ninguém quer uma guerra agora. Mas esse tweet do presidente, essa mensagem do presidente, deixa muito claro isso, né? Veja, o Irã nunca venceu uma guerra. Eles querem, o que eles nunca perderam foi uma negociação. O que eles querem é negociar. Agora, vão ter que negociar com outra estrutura de força, né? Do que seria com o Obama, que era de pai para filho, né? Então, agora tem que sentar à mesa para negociar, mas com alguém que eles sabem que é preciso respeitar os limites traçados, senão vai ter mais ataque, né? Então, o regime corre perigo. Isso é uma boa notícia para o mundo livre, o mundo civilizado, o Ocidente, em que pese o risco, claro, de uma escalada, de uma tensão no curto prazo. Mas não liguem para o alarmismo de quem fala em Terceira Guerra Mundial. Isso é besteira de ignorante, né? Falavam também que transferir a embaixada para Jerusalém ia ser um caos e não foi nada demais. Então, é preciso um pouco mais de clareza moral, saber quem é mocinho e quem é vilão nessa história, e um pouco mais de coragem. Trump, quando o assunto é geopolítica, tem ambos, e Israel, idem.
Alan.
Embora o Irã seja muito bem relacionado com a Rússia e com a China, não é motivo para alarmismo, como bem colocou o Rodrigo, para a Terceira Guerra Mundial, nenhum desses dois países entrariam num conflito por conta disso. Agora, com certeza, esse episódio vai ser usado como arma política, como narrativa para as eleições nos Estados Unidos. Já que a estratégia do impeachment não tem dado certo, não deu certo, isso daí vão tentar usar isso para desestabilizar o presidente.
Rápido intervalo agora, continue ligado e daqui a pouco tem mais 3 em 1. Até já. O presidente Jair Bolsonaro, dê a sua opinião, participe também do 3 em 1. A polícia do Rio de Janeiro descobriu que Eduardo Fauzi, suspeito identificado no ataque à produtora do Porta dos Fundos, está em Moscou, na Rússia. Segundo a apuração, Eduardo viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de prisão. Imagens mostram que ele chegou de táxi ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio. A polícia pediu ontem a inclusão do nome dele na lista de procurados pela Interpol. Interlocutores do ministro da Justiça, Sérgio Moro, informaram ao blog do jornalista Matheus Leitão, do G1, que o Ministério aguarda um pedido formal do juiz responsável pelo caso de Eduardo Fauzi para tentar, então, a extradição dele. O pedido de extradição exige a decretação da prisão ou uma condenação de pena privativa de liberdade pela Justiça. Fala, Thaís.
É engraçado que esse caso tem todos os ingredientes aí para fazer brotar mil teorias da conspiração, coquetel Molotov, Moscou, Interpol. Mas eu acho que até onde se pode ver, trata-se de um maluco. Com tudo isso, com Molotov, com Moscou, etc., por enquanto é um maluco. Olha o currículo desse senhor. É um black bloc preso nas manifestações de junho, defendido pela musa da época, a produtora Elisa Quadros, vulgo Sininho. Depois ele agrediu aquele secretário do Rio de Janeiro, Alex Costa, deu um soco no sujeito, foi autuado, aí voltou no dia seguinte para dar entrevista sobre o soco que ele deu. Aí ele também é olavista, pecelista e é dançarino de zouk e integralista, que é uma denominação de que não se ouviu falar desde o governo Getúlio e que virou um movimento irrelevante. Ele herdou, parece, desse movimento só o histrionismo. E então, até prova em contrário, pode ser que a coisa se revele completamente enganosa, mas até prova em contrário, ele é um maluco. perigo é que os malucos fazem escola, né, e despertam outros malucos, e por esse motivo é imperioso que ele seja preso, evidentemente. Agora, eu queria só lembrar que há dois dias o presidente Jair Bolsonaro, ele se solidarizou com o amigo e colaborador de campanha, dono da Avan, o Luciano Hang, porque esse senhor teve uma das réplicas da Estátua da Liberdade, que costuma enfeitar a porta das lojas dele, teve essa réplica incendiada num ato provavelmente criminoso, e o presidente imediatamente se solidarizou, e ninguém ouviu até agora nenhuma palavra de solidariedade do presidente ou de repreensão do presidente a esse ato terrorista aí contra a produtora de vídeo e contra a liberdade de expressão. Ainda dá tempo do presidente fazer isso.
Fala, Constantino.
É, concordo 100%. Veja, o que temos até agora, ainda que um material muito criativo para um filme ou uma série da Netflix, não leva a crer que se trate de um false flag, uma infiltração de black bloc esquerdista para incriminar os integralistas. É um maluco mesmo, e maluco costuma ser atraído justamente pelos extremos, por essas ideologias. Ele pode ser um black bloc amanhã, ou hoje pode ser amanhã um olavista fanático, né? Que acha que justifica partir para a violência. Não é à toa que o liberal Hayek identificava que o mesmo tipo de alma, o mesmo tipo de perfil psicológico era disputado tanto pelo fascismo como pelo comunismo, pelo socialismo, porque é muito parecido, são regimes totalitários, né? Então o sujeito tem que aderir, eliminar totalmente a individualidade, a capacidade de pensar por conta própria. Aquele vídeo que ele postou, falando em Jesus, em civilização ocidental, parece realmente que está sob efeito de alguma substância química ou ideologia, que às vezes é uma droga mais potente ainda, né? E tem esse vídeo que resgataram da Sininho, ligada lá ao Freixo, companhia, naquela época, clamando por ele, que estava preso e fazendo greve de fome na época dos black blocs. Quer dizer, é um sujeito já totalmente perturbado, né? Agora, a incoerência de quem condena um atentado e faz vista grossa para o outro e vice-versa, quem olha para o caso da Avan e fala que é um absurdo, mas não liga muito para o ataque à porta dos fundos, porque afinal provocou e é isso mesmo, e não pode ofender o cristianismo. Ou quem olha para um lado e fala que absurdo, terrorismo, vivemos épocas sombrias, o integralismo está de volta, e não, nada fala sobre o atentado na loja do Luciano Hang, porque ele é um apoiador do Bolsonaro, ambos são incoerentes e aderiram já ao tribalismo, à torcida de futebol, a essa polarização nefasta no país. A única postura aceitável e coerente, na minha opinião, é condenar com veemência ambos os casos e repudiar qualquer tipo de agressão, de ato criminoso, de violência em nome da ideologia que for. Os nobres fins não justificam esses meios.
Fala, Alan.
Não, essa narrativa de que é uma onda conservadora contra o Porta dos Fundos em retaliação ao vídeo, né, fazendo ali uma sátira grotesca em relação a Jesus Cristo, isso não se sustenta, né? O conservadorismo não tem nada disso. Pegar lá o livro do Roger Scruton, o humor faz parte do conservadorismo. Então eu concordo com os meus colegas, eu vejo que isso é muito mais um caso isolado de um maluco, e aí entender a motivação dele para fazer isso, e eu acho que está muito mais ligado aí talvez a um crime comum, como a Thaís levantou o histórico aí do rapaz. Enfim, é uma espécie de coringa, né? Ele, o personagem ali do filme, ele não se enquadra em nada, é um maluco.
Bom, vamos caminhando então para o final do programa de hoje. Temos a trilha sonora aí, pessoal, vamos rodando então. Valeu, Thaís. Segunda-feira tem mais.
Valeu,
um abraço para você.
Um abraço para todos. Constantino, Alan, audiência, tchau.
Valeu, Alan. Obrigado, viu, pela companhia ao longo desses dias, por estar com a gente. Na segunda, o Josias está de volta, então quero te agradecer por ter participado. Foi muito bacana durante esses três dias nessa semana. Valeu, viu?
Eu que agradeço. Agradeço a Thaís, agradeço o Rodrigo, agradeço a você, Brau, Felipe, a Jovem Pan, essa rádio que eu sou fã. Acompanhe o programa, vou continuar aí acompanhando vocês. Um grande abraço aí, sucesso.
Bacana, audiência qualificada, então. Valeu, Constantino. Bom final de semana por aí.
Valeu, Vitor, Thaís, Alan, foi um prazer tê-lo conosco, audiência, boa noite a todos.
Um ótimo final de semana pra você, na segunda-feira tem mais 3 em 1, boa noite.
Compromisso a baixar a cabeça e se manter omisso, a hipocrisia, a demagogia, se entregue à orgia, sem ideologia. A maioria fala do amor no singular, se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda, antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender, no país do carnaval o povo nem tem o que comer. Ser artista pop está pra mim é pouco, não sou nada disso, sou apenas mais um louco. Clamando por justiça, igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazemos.